Conexão Chapada. Se não fosse o Conexão, o povo não falava não.
Agora são 8 horas e 33 minutos, faltando 27 para as 9 da manhã. E como a gente já havia divulgado, informado, tanto nas nossas redes sociais quanto aqui na emissora, hoje, no dia 16 de fevereiro de 2022, estamos recebendo aqui o jornalista José Raimundo. Ele que, por tanto tempo, atuou na TV Globo, fazendo matérias muito importantes. E hoje, no dia do repórter, a gente se sente muito contente, feliz em poder conversar com José Raimundo e contar um pouquinho da trajetória desse grande profissional jornalista premiado. José Raimundo, muito bom dia. Seja bem-vindo aqui ao programa Conexão Chapada.
Oi, Almeiro. Bom dia para você, bom dia para o Marconi, bom dia para os seus ouvintes, bom dia para os amigos aí de Ipirá, essa cidade que eu tanto gosto e que tenho muitos amigos.
Pois é, Raimundo.
Prazer estar falando com vocês aqui.
Prazer nosso, Zé. Prazer nosso. É, Zé Raimundo, que é aqui de muito perto, né? Que é da cidade de Riachão do Jacuípe, né? Um sertanejo de Riachão do Jacuípe, que saiu de Riachão do Jacuípe para a capital baiana para fazer e desempenhar esse papel tão importante no jornalismo. E a gente começa perguntando, Zé, como é que tudo começou, né? Como é que surgiu esse amor pela comunicação?
É, pois é, nós somos vizinhos aí, né, Almiro? Somos aí, achamos ficar bem pertinho de Ipirá mesmo. Almiro, foi assim, a televisão foi por acaso. Na verdade, a minha paixão era o rádio. Eu sempre tive muito apego, né, ao rádio. Cheguei a trabalhar logo no início da minha carreira em rádio. É, na verdade, até no alto-falante comecei, eu trabalhei também na minha cidade. E a televisão chegou meio por acaso, quando a rede Tupi, do saudoso aí Assis Chateaubriand, estava já em processo de falência, já naquela crise mesmo do fim do condomínio de Assis Chateaubriand. E eu comecei por acaso ali na TV Itapuã, né? Eu estava na Rádio Sociedade, e o diretor do jornalismo da TV estava precisando de um repórter, né? Uma coisa urgente naquele dia, porque o único que ele tinha estava doente, e eu, que não tinha visto ainda uma câmera na minha frente, fui desafiado a aceitar, né, o convite de substituir esse repórter doente, e assim aconteceu. Eu comecei fazendo umas pautas de acompanhamento da SUNAP, né, do fechamento de açougue, etc. E assim fui, aprendendo, fiquei na TV Itapuã um bom período, depois me transferi para a TV Aratu, que já era afiliada da Globo, e a partir de um determinado momento eu passei a ser repórter da Globo. Quer dizer, repórter da Globo significa repórter credenciado em uma afiliada, era o meu caso, a fazer reportagem para os jornais da rede, né? O Jornal Nacional, o Fantástico. E por lá eu fiquei até a TV Aratu perder a concessão da Globo, né? Passou para a TV Bahia. Nesse período eu fui para São Paulo, depois fui para Recife, e 3 ou 4 anos depois eu voltei para Salvador, né? E aqui não voltei mais. E aqui encerrei minha carreira na Globo. Foi mais ou menos assim, meu amigo.
Pois é, uma carreira, uma trajetória coroada de muitas premiações, né? E o seu trabalho ganhou muita notoriedade no Globo Repórter, né? Onde você fez matérias relacionadas à preservação da natureza e dos grandes mananciais do nosso Brasil. Em todos esses anos, que você fez reportagens para Globo, para o Globo Repórter, qual foi a experiência, né, digamos assim, mais marcante que você teve?
Almiro, isso é muito até difícil da gente responder, porque quem faz geral, você sabe disso, quem cobre geral, acaba tendo dificuldade em eleger qual foi a melhor matéria, qual foi o melhor momento da carreira. Eu poderia relacionar alguns, né? Eu gostei muito de ter feito, como você disse aí, matérias relacionadas ao meio ambiente, matérias de cunho social, matérias investigativas. Quem cobre tudo, né, acaba não tendo uma rotina estabelecida, assim, sabe? Cada dia uma surpresa, e esse é o grande barato do jornalismo, né? Da reportagem, porque você nunca faz a mesma coisa, você está sempre sendo surpreendido e acaba surpreendendo as pessoas. Mas eu diria a você que eu gostei muito de ter feito algumas matérias na Amazônia, matérias, assim, quando eu falo gostei, é porque de alguma forma a gente se sente também dando uma contribuição. Mostrei muitos crimes ambientais na Amazônia, desmatamento da Amazônia, que infelizmente hoje está de uma forma descontrolada, né? Muito antes desse período a gente já trabalhava com isso, já mostrava isso, sabe? Já via os crimes ambientais acontecendo e a pouca fiscalização. Gostei muito de ter feito o próprio Rio Amazonas, né? Nós percorri um trecho grande do Rio Amazonas, que da nascente a Foz, numa jornada aí de 60 dias, né, e pude ver o quanto o Rio Amazonas é poderoso, é grandioso, é forte, o quanto ele é importante para o Brasil, sabe, para a América do Sul, né, é um rio realmente. A bacia amazônica é uma coisa que não tem semelhança no mundo, né? Então foi muito importante, muito bom ver, conhecer um pouco a trajetória desse rio e tudo que ele proporciona no norte do Brasil. Como também gostei demais de conhecer o Rio São Francisco, da nascente à Foz, eu fiz 3 viagens. Para mostrar o rio, em algumas, nas primeiras, para mostrar o quanto ele é importante, né, para os brasileiros, para os nordestinos principalmente. Imagine que são 12 milhões de brasileiros dependendo do Rio São Francisco, né, e é um rio que faz milagres, que leva socorro, né, para essa multidão. E fiz outras viagens também pelo Rio São Francisco para mostrar o sofrimento dele, né? Quanto ele é maltratado. Pra você ter uma ideia, 70% da calha do rio não tem mata ciliar, né? O rio tá perdendo a sua profundidade, o rio está assoreado demais, exatamente por isso, né? E além de receber esgoto e tudo mais, quer dizer, essas coisas todas que a gente viu nessa trajetória da nascente à Foz, essas 3 viagens que fiz por lá, além de ter revelado também personagens, comunidades interessantes, a cultura do Rio São Francisco é uma cultura única. E é um rio apaixonante, né? É um rio que tem uma peculiaridade, talvez até para salvar mesmo o Nordeste, porque geralmente os rios, quando nascem, eles correm para o sul, né? O São Francisco corre para o norte. É o único grande rio no Brasil que tem essa peculiaridade, exatamente porque acho que o criador, já pensando, né, no sofrimento dos nordestinos, resolveu também providenciar o socorro. E o São Francisco, na minha opinião, é esse socorro tão bem-vindo e ao mesmo tempo tão maltratado. Mas foram várias matérias. Eu conheci o Rio do Paraguaçu também, de cabo a rabo, como se fala, essa nascente à Foz. O Rio Jacuípe, que passa por minha cidade. Eu tenho um apego muito grande pelos rios, né, pelos mananciais. E isso já me proporcionou muitas alegrias e muitas tristezas, evidentemente.
Agora são 8 horas e 43 minutos. Você está acompanhando aí o nosso programa Conexão Chapada. Lembrando que o nosso programa segue até as 9 horas da manhã. Em nome de Plasma, Medicina Especializada, Ótica Moreno, Pomada Animax, Farmácia Forte Popular Ipirai, Líder Material de Construção. Estamos conversando com o jornalista José Raimundo aqui no programa. José, eu gostaria que você falasse com relação à matéria que mais impactou na sua vida enquanto profissional do jornalismo e qual também ofereceu maior dificuldade nesse processo da construção da matéria.
Olha, são muitas matérias, né, que me marcaram, né? Geralmente, as mais difíceis são aquelas matérias investigativas, né? E eu fiz algumas matérias. Uma matéria difícil, foi até recente, né, que aconteceu, foi revelar aquele emaranhado de irregularidades praticadas por pessoas do judiciário, né? Estou me referindo à Operação Faroeste. Operação Faroeste, acho que vocês conhecem da história, foi lá na região de Barreiras, aquele latifúndio fictício, né, que foi criado por uma pessoa conhecida como borracheiro e com envolvimento de juízes, desembargadores, né, no objetivo de ampliar um pedaço de terra que se transformou em mais de 360 mil hectares e daí tentar tirar da terra as pessoas que já estavam ocupando e produzindo fazia muito tempo. Isso gerou um escândalo, né, no judiciário da Bahia. O STJ já estava investigando, evidentemente, mas foi um trabalho, eu diria, um pouco difícil, porque não é fácil a gente fazer uma denúncia e conseguir provar, né? Porque toda denúncia tem que ter a prova, né? Tem que ter o histórico daqueles crimes, daquelas irregularidades, e isso é trabalhoso, depende de muito trabalho. Esse foi um dos assuntos, né, que todos os assuntos investigativos, eles demandam muito trabalho, muita responsabilidade, né? Porque denunciar não é uma coisa que você denuncia com simplicidade, porque, como eu falei, você tem que se cercar de muita segurança e tem que provar o que você está falando, né? Mas eu fiz muitas outras denúncias também, que até arriscadas do ponto de vista das ameaças. Isso já aconteceu também lá na Amazônia mesmo, na região do Pará, onde é grande o desmatamento, histórias de grilagem, de terra. Eu já fiz alguns trabalhos nessa área também. Geralmente, quando a gente contraria, né, interesses escusos de quem está cometendo crimes ambientais ou de outra natureza, a gente, o profissional, está correndo risco nesse sentido, porque está contrariando, né, esses interesses dessas pessoas. Mas são várias matérias que me marcaram muito. Tem, claro, aquelas matérias que eu gostei muito de ter feito, como já relacionei, do Amazonas, do São Francisco, da Mata Atlântica, da própria Amazônia. Já fiz tantas matérias na Amazônia, gostei muito de ter feito matérias para mostrar a beleza. Aqui na Bahia, por exemplo, eu mostrei em diversos momentos, né, no Globo Repórter, a Chapada Diamantina. Fiz uma coisa que para mim é inesquecível, que todo baiano que gosta de trilha deveria fazer, que é o Vale do Pati, né, na Chapada Diamantina, que é o coração da Chapada Diamantina. Eu gostei muito de ter atravessado aquele monumental cenário que é que é o Vale do Paty. É uma coisa espetacular. Então eu fiz esse trabalho também, gostei muito de ter feito, sempre gostei muito de aventura, né? De fazer trilhas, de conhecer aqueles lugares, aquelas comunidades mais isoladas. Essas coisas sempre me atraíram e eu sempre gostei de ter feito.
Pois é, Zé, por tudo isso que foi dito, né, pelos prêmios que você recebeu, pela sua trajetória, pelo reconhecimento, você se considera realizado profissionalmente?
Ah, não. Não me considero, não. Até porque, assim, você deve saber disso, o Marconi também. A gente que gosta da comunicação, que gosta dessa profissão, a gente está sempre... Eu estou naquela fase meio que desacelerando um pouco, né? Porque sair da TV, não sei quais serão os meus próximos passos, né? Talvez alguma coisa na internet, eu já estou com projetos aí nesse sentido, mas ainda pretendo fazer, ainda tenho, costumo dizer, ainda tenho um pouquinho de lenha para queimar, né? Só quando não tiver mais condições, quando já tiver gagá, aí não dá, porque não der mais para falar e escrever, eu resolvo parar, se por acaso Deus me permitir chegar até esse momento, né? Mas eu... Realizado, sim, pelo trabalho que eu fiz, né? Pela trajetória que eu construí, que eu percorri. Mas ainda... nativa, né? Nesse sentido que eu quero falar, entendeu, amigo?
Sim, sim, muito importante, né? A gente, que eu sinto saudade, né, de ver você na TV, as matérias, o texto excepcional que você tem, né, o que me chama muita atenção, né? Então a gente gostaria de ver o Zé mais uma vez na TV para fazer aqueles textos maravilhosos, né? Eu sou muito fã do seu trabalho. Bom, 10 minutos para as 9 horas da manhã.
Que honra.
Eu gostaria que você agora dissesse para essa galera jovem, né, que tem vontade de se tornar um jornalista, né, porque quando você iniciou seu trabalho, acredito que o aparato tecnológico que você tinha era muito, muito obsoleto, né? Na época era de alto nível, né? Mas hoje em dia a gente tem aí um aparato muito melhor, né? A internet veio para facilitar a vida do jornalista, enfim. Mas eu queria que você dissesse aí para esses jovens que estão nos ouvindo nesse momento, que têm interesse em ingressar nesse mundo da comunicação, do jornalismo, o que é que você teria para passar para essa galera?
Almiro, é muita coisa. Como você bem disse, na época em que eu comecei, os equipamentos, hoje, obviamente, obsoletos, mas eram equipamentos de um trambolho, como poderíamos dizer numa linguagem mais popular, né? A câmera era um equipamento grande e era acoplado a um outro equipamento também grande, que era o gravador, né? Então, era preciso que duas pessoas estivessem trabalhando só para fazer isso, quer dizer, o cinegrafista e um operador que carregava esse trambolho aí, que era o gravador. Hoje você sai com o celular e consegue fazer flagrantes interessantes. O que eu costumo falar para as pessoas, tem algumas coisas que são muito importantes, né? Não se pode perder de vista nunca, que é a responsabilidade na hora de estar informando. Buscar a verdade sempre, sempre, sabe? Não acreditar no que uma pessoa fala, sabe? Com algum tipo de interesse. Não acreditar em tudo que está postado, em tudo que chega nas suas redes, sabe? No seu computador. Apurar as coisas, sabe? Ter compromisso com a verdade. Isso é uma coisa fundamental. As falsas notícias, você sabe que elas produzem um prejuízo que a gente não consegue nem calcular, né? Toda hora, a todo momento, nós estamos vendo essas fakes no noticiário, quando a gente vai apurar, não é nada daquilo, e isso prejudica, isso na verdade é um crime, né? Então, a responsabilidade, a verdade, a ética, a persistência é uma coisa muito importante, sabe? Você não desistir, não parar no meio do caminho sem chegar ao objetivo que você traçou para contar aquela história. Toda história depende de um sacrifício. Não é só sentar no computador, escrever e soltar, não é? E publicar. A história tem os dois lados, né? Então é preciso apurar bem, é preciso se basear na verdade, é preciso ter responsabilidade na hora de divulgar, é preciso respeitar as pessoas, né? Respeitar as fontes, principalmente, respeitar o público consumidor daquela notícia, daquela informação. Então tem que tratar com muito respeito. Eu digo sempre que o repórter, ele é um interlocutor, né? É a pessoa que dá voz a quem não tem, a quem precisa ser ouvido. E isso é uma missão tão nobre que exige de todo profissional dessa área esses pilares que eu acabei de listar aí, né? Que, repito, que a verdade, a responsabilidade, o compromisso com a informação bem apurada, o respeito e a ética. Eu diria que esses são pilares que a gente nunca deve perder de vista, sabe, Almir?
Perfeito, perfeito. Tudo isso que o Zé acabou de falar, né, é a mais pura verdade. No meio jornalístico, né, a gente sempre preza por todos esses pilares que o Zé acabou de falar. E para você, jovem, que deseja ingressar no jornalismo, na comunicação, esses são os pilares primordiais que cada um de vocês deve seguir. São 8h55, Zé, quero te agradecer, né, pela gentileza de dispor desse seu tempo para nos brindar, né, no Dia Nacional do Repórter, com esse bate-papo, para a gente conhecer um pouquinho mais da pessoa, do carisma do repórter José Raimundo. Muito obrigado, Zé.
Imagina, Almir, um prazer, meu amigo, à disposição sempre, viu? Quero mandar um abraço aí para os amigos de Pirá, para os ouvintes da Rádio Pirá FM, né? Um abraço forte para você, para toda a sua equipe, e dizer que estou aqui à disposição na hora que precisar.
Bom, 4 minutinhos para as 9 horas da manhã, 4 para as 9, a gente segue aqui com o programa Conexão Chapada, que vai até as 9 horas da manhã.